Do nada das por ti a pensar.
Atenção, as pessoas que seguem o canal de Instagram Marco Diz Coisas no meu Instagram. Sim. Já sabem há minutos o título deste episódio. É o privilégio incrível.
Sortudos.
De estar. Quem?
Está aqui um barulho. Foste tu, Vasco.
Foi no melhor timing possível.
Sim.
Na culpa é do Manel.
Pronto. Vamos aguardar que este barulho termine.
É um monitor a descer,
a gente explica. Nós temos os ecrãs do computador à nossa frente. E o Manel senta-se aqui ao meu lado, porque estás aí no lugar do Pedro. E então, como
olá,
quero,
Manel,
como
bom
eu
dia.
Quero companhia.
Muito bom dia.
E o Manel não precisa do monitor. Então baixamos o monitor para que o
para
Manel tenha uma vista basicamente desimpedida.
Claro. Ver no Marco.
Agora, o ecrã a baixar, isto é um mecanismo que foi desenvolvido por James Watt. E então já tem algum tempo.
Bom, título deste episódio: uma reunião de negócios na escola com o professor Tarado. Bom, vamos começar com uma história real simples e gira, só para aquecer. A memória de um homem de negócios americano na China. Ele deixou isto no Reddit. Eu gostei muito disto, é muito simples. Ele diz: sou um americano a trabalhar na China e marquei uma reunião com um tipo alemão. Vou ter ao hotel onde ele está hospedado. Ele diz-me: vou já descer no elevador. A porta do elevador abre, a única pessoa ocidental que vejo é a de um senhor que olha em redor. Eu vou ter com ele, ele apresenta-se com o clássico sotaque alemão carregado. Você é o alemão? Só sim senhor, você é o americano, certo? Vamos reunir. E ali estamos reunidos durante meia hora, até ambos constatarmos um pormenor giro. Não estamos reunidos com a pessoa certa. Era suposto estarmos reunidos com outras pessoas. E sim, essas pessoas estavam no lobby do hotel à nossa espera. Outra americana e outra alemã.
Não, lideram os outros também estarem reunidos.
Exato.
Isto está de facto a acontecer um negócio.
So, are you the German guy? Yes, I am the German guy. I am the American guy. Let's have a meeting.
Yes, adoro a simplicidade desta história. Num mar de cidadãos chineses, há dois americanos e dois alemães. Cada um dos americanos com uma reunião com um dos alemães. Desgraçadamente, americano errado, alemão errado. Bom, duas memórias de escola.
Mas quanto tempo é que tiveram reunidos até perceber? Meia hora.
Pá, bravo. Se calhar fizeram negócios, outros negócios.
Se calhar fizeram outros negócios.
Não, mas tiveram o tempo todo a pensar: eles são doidos? O que é que eles estão a falar? Eles beberam.
Imagina que um tinha um negócio de piugas e o outro de preservativos. Imagina.
Porquê foste para piugas e preservativos?
Não sei, porque são coisas que de certa maneira têm.
Encaixam, não é?
Encaixam
e podem ser colocadas.
É. Bom,
uma delas não funciona tão bem com se manter esse objetivo que está a pensar.
Não, as duas, aliás.
Não dá para trocar isso em casa.
Não, assim, não troquem.
Não.
O teu chulé era látex.
Bom, duas memórias de escola incríveis e bizarras partilhadas por pessoas anónimas no Reddit. Aqui vai a primeira. Um dia no secundário, diz esta pessoa, o professor de matemática entregara os testes com uma folha de respostas agrafada atrás, por engano. Isto nunca me aconteceu, raios. Malditos professores de matemática competentes que eu tive.
Ó, Marco, deixa-me só um pequeno à parte. Não há ninguém em Portugal que use o mais que perfeito como tu usas. Por isso, obrigado por isso.
Sim, é pá, eu sou.
Este homem vai ao entregar.
Eu vou.
Sim.
Não disse, tinha entregue.
Não, como fico lá, é pá, fico lá sentado.
Pá, parabéns por isso.
Obrigado. Alguns minutos depois de distribuir os testes, o telemóvel do professor tocou e ele saiu da sala. Toda a gente tinha reparado na folha de respostas e todos decidimos que a íamos usar e que a iríamos arrancar e deitar fora. Se a coisa fosse bem feita, o professor nunca iria notar. Pá, eu ainda fiquei preso lá atrás. Quem é que agrafa folhas de respostas a testes? Uma folha de respostas por cada teste. Isto começa a parecer uma experiência sociológica do professor, não é? Deixa lá ver o que é que eles fazem.
Sim, exato.
Incluindo a parte de sair para atender uma chamada e deixá-los com este, abrir
tudo
aspas,
preparado.
Dilema moral, fechar aspas. Eu ponho aspas porque, lembrando-me das turmas em que estive na minha juventude, eu não creio que houvesse qualquer dilema perante uma situação destas. Como, aliás, não houve também aqui. Eles rapidamente copiaram as respostas corretas.
Eu até ficava um bocadinho desconfortável com uma coisa que era os testes com consulta. Vocês lembram?
Ah, sim. Porque parece que estás a...
Era um dilema. Mas eu posso, mas não quero. Mas posso. Se eu posso, vou. Mas também não quero, porque eu estudei.
Claro.
Pois é. O tipo que conta esta história diz que, na verdade, antes de ter olhado para as respostas, já tinha respondido a quase tudo. Ai, que bom aluno! E tinha reparado que tudo batia certo com a folha de respostas. Ótimo. Exceto a última pergunta. Ele tinha resolvido essa última pergunta de uma maneira, mas aquilo que a folha de respostas agrafada no teste dizia era: as respostas aqui poderão variar. E ele pensou, ok, as outras todas eu tenho a certeza que são certas. Esta fiz de uma maneira e na volta a minha maneira é uma das respostas possíveis. Portanto, epá, está feito, vou entregar. Então arrancou cuidadosamente a folha das respostas e lá foi ele até à mesa do professor a entregar o teste. E diz ele, na mensagem que deixou no Reddit a contar isto: quando cheguei à mesa do professor senti que tinha de saber. Tinha de saber o que é que os meus colegas que já tinham entregado o teste tinham feito no último exercício. Tal que dizia, as respostas aqui poderão variar. E foi assim que percebi que toda a gente, como resposta a esse exercício, escreveu tal e qual: as respostas aqui poderão variar.
Ah, isso não era para pôr.
Soberbo, soberbo. Gostei.
Oh, meu Deus.
Outra história verídica é esta, bastante inquietante, sobre um primeiro dia de aulas, também deixada por uma pessoa anónima no Reddit. Primeiro dia de aulas no liceu, o professor entra, é um tipo mais velho, engelhado, com um bigode, tem um ar esquisito. A camisa dele está metida dentro das calças, mas só metade da camisa é que está metida nas calças. Atenção, ele escreve isto como uma coisa má. Eu já vi a minha namorada usar camisas assim e não parece um velho bêbado. Fica com estilo, não é?
Não fica, claro, eu também uso de vez em quando. Sim,
meio
sim.
Fora, meio dentro.
Mas para dar movimento ao look.
Aqui, claramente aqui era um velho bêbado, ok? Era um velho bêbado, talvez perigoso. Diz o tipo que escreve esta memória.
Era engraçado o velho bêbado depois dizer assim: eu sou a namorada do Marco.
Isso é um grande twist.
Eu tenho bué de estilo.
É um grande twist. Claramente na turma, diz ele, toda a gente está inquieta e a sentir a mesma má onda com este tipo. Ele tem um olhar algo maníaco, é bastante assustador. Saí logo no primeiro dia de aulas. Eu de repente tive flashbacks de todos os maus feelings que tive com professores no primeiro dia de aulas. É das piores sensações do mundo, que é aquele momento em que pensamos: mas espera aí, 9 meses da minha vida com esta pessoa. Mas eu acho que nunca tive nenhum professor tão bizarro como aquele que é descrito aqui. E ainda estamos só na ponta do iceberg. Diz ele, o professor começa então a fazer a chamada. Começa a chamar-nos pelos nomes. Chama-nos de maneira estranha, sempre com a cabeça baixa, nunca olhando para nós. Finalmente chega ao meu nome. E aqui pela primeira vez ele levanta a cabeça, olha de um lado ao outro da sala até a me encontrar, olha diretamente para mim e diz: ah! Estou muito contente que esteja cá. Como está a família? A sua irmãzinha ainda toca piano? Ainda tem aquela miniatura de barco de guerra naquela vitrine? E o quarto onde você dorme? Ainda tem as paredes azuis? Isto é assustador, não é? Isto parece, parece o tipo de história que vai acabar com "e depois acordei". Mas não, isto estava mesmo a acontecer. E diz o tipo que conta a história: neste momento eu dou por mim chocado, absolutamente aterrorizado. Eu não consigo sequer encontrar palavras para lhe responder. Aquele monstro está a descrever a minha família. Aquele monstro está a descrever o quarto em que eu durmo todas as noites. E depois da minha pausa incrédula, ele diz: claro que ainda deve ser azul. Ainda só passou uma semana desde que eu lá estive. Isto é muito bizarro. E nessa altura está ele e toda a turma super inquieta com isto. E ele diz, depois disto ele continuou a fazer a chamada. Muitos colegas meus entraram em pânico depois daquela aula. No fundo eu percebo, é quase como ter o Freddy Krueger do Pesadelo em Elm Street como professor, não é? Conhece o quarto à noite. E a história não acaba aqui, não podia acabar aqui. Isto tem de ter um seguimento, seja ele qual for. E aqui está o seguimento. Diz o tipo: no dia seguinte descubro que este velho maluco e tarado é nada mais nada menos que o melhor amigo do meu tio. O meu tio e o meu pai decidiram pregar-me uma partida, uma espécie de praxe no meu primeiro dia de aulas. Ele era de facto o nosso professor, mas não era maluco. O homem no dia seguinte já tinha rapado o bigode esquisito, bigode que ele deixara crescer de propósito para esta partida.
É o maior.
É o maior
professor de sempre.
É o maior.
Fogo. E portanto no dia seguinte ele já apareceu bem vestido e sem os tiques malucos que tinha no primeiro dia, como o piscar contínuo de um dos olhos.
Mas também tive uma coisa, deve ser mesmo maluco para alinhar nisso.
Parece que o pai e o tio disseram assim: olha, eu acho que vais ser o professor do meu filho. E se fizéssemos uma coisa? E é ele que diz: eu deixo crescer o bigode, pisco o olho. E ele já não é preciso tanto. Não, anda assim meio a coxear.
E no segundo dia leva uma faca. Ele leva uma faca. Ele termina a dizer: tenho de admitir que foi uma boa partida.
Bebo uma de JP de penalti.
Mas olha, ele tem alguma porcentagem de loucura
tenho
de para fazer.
Que foi uma boa partida, diz ele. Fiquei aterrorizado a pensar que iria ser assassinado para ir ao segundo ou terceiro dia de aulas.
Ai, bravo. Estou quase a chorar.
Incrível esta partida.